Que engraçado a gente não gravar pessoalmente, né?
É, né?
Eu não sei se você tá sentindo essa coisa engraçada, porque, tipo, eu vou estar olhando pro nada, sabe? Nem videochamada a gente tá fazendo.
Sim, velho, a sorte foi que eu fiz um podcast assim recentemente, então foi mais de boas. Tá mais de boas porque eu já vi que é quão estranho é. Às vezes eu me
Então tá
perdia
bem.
mais.
Então tá, quer fazer a entradinha hoje? Porque sou sempre eu que faço.
Ah, eu gosto que você faz tão melhor que eu.
Então tá bem. Começando mais um Milênios Espirituais, o podcast que a gente busca manter a sanidade mental, mesmo rolando feed do Instagram o tempo inteiro. Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Pelo amor de Deus, deve estar todo mundo grudado no celular 48 horas por dia.
Ai, credo.
Pelos meus cálculos. Eu juro que no início, tipo nos primeiros 4, 5 dias, eu diminuí muito o uso do celular, e tentei desligar e ficar muito centrado em mim, mas nos primeiros 3 dias. Mas isso durou 3 dias. E aí eu não consegui mais.
O pior é que eu tava no movimento contrário, eu tava realmente, tipo, longe do celular e etc. Nos primeiros dias também fiquei mais longe. E aí depois eu senti, tipo, um movimento de, tá, preciso, sei lá, auxiliar com as ferramentas que eu tenho as pessoas que estão com ansiedade, sabe? E aí eu voltei, mas aí, tipo, durou pouco. Durou uma semana, eu já tô no sentido de voltar pra dentro de novo, assim, sabe? É um momento realmente de olhar pra dentro, né?
Total. É, eu tenho buscado fazer o máximo possível esse movimento, sabe? Tentando cuidar de mim e tal. Tô fazendo meditação todo dia, que é uma coisa que fazia um tempo que eu não conseguia. Eu realmente tava fazendo, tipo, uma ancoragem todo dia. E aí, um pouquinho antes da pandemia começar a rolar, eu comecei a fazer o decreto de Miguel todo dia também. Mas assim, meditar mesmo, sabe? Uma meia hora de meditação bem feita todo dia, eu não estava fazendo. Eu estava sendo bem, bem pouco cuidadoso
Bem
nesse sentido.
negligente ela.
Bem negligente. Essa palavra que eu estava tentando procurar. Mas aí agora faz uns dias que eu tô fazendo meditação todo dia. Eu comecei com as tuas, do grupo de Whats.
Ai, amiga,
E
obrigada.
aí. E aí, eu acho que 2 dias atrás eu comecei a fazer a da Lorena também. E aí, a da Lorena foi tipo um wake-up call pra mim. Porque ela tava. Foi muito pesada. Tipo, pesada não no sentido ruim, mas pesada de forte. Foi uma meditação muito forte, muito catártica. Tipo, eu quase morri de frio. Nossa, foi loucura. Aí ontem eu fiz ela de novo e já coloquei um alarme no celular pra fazer ela todo dia. E tô tentando me manter em casa, tipo, bem, sabe? Querendo ou não, eu não tô nesse movimento de ficar o dia inteiro no celular com as pessoas, sabe? Fazendo chamada. Não, não tenho essa paciência, pra ser sincero.
Eu também não.
Tipo, eu ligo pra alguém dia sim, dia não, normalmente. Ou, tipo, junto alguns amigos numa chamada pra falar uma besteirinha e tal. Mas tem sido isso. E tô tentando criar, pra ser sincero. Eu tô tendo uns ímpetos criativos bem interessantes nesses dias e tô tentando canalizar eles pro meu trabalho, além dessa busca mesmo pessoal, sabe? De, tipo, na meditação, tentar refletir sobre o que todo esse processo tá me trazendo. Enfim, já tá tendo bastante movimentações. Tô mantendo a terapia toda semana agora, por conta dessa loucura.
Boa.
E realmente no momento de ter fé, porque eu detesto essa palavra, eu sei que todo mundo vai ficar meio, what? Mas eu não gosto dessa palavra porque pra mim ela tem um cunho religioso muito forte. Mas na real ela é exatamente o que a gente precisa no momento, ter fé que tudo isso vai passar e que as coisas vão se tornar melhores depois. Que é realmente um momento de. Não é parada? Mas é meio que aquela preparação pro novo, sabe? Eu tô sentindo que é isso, e por mais que, tipo assim, financeiramente a minha vida está desmoronando, eu tenho tentado manter o máximo de fé possível e nem pensar no assunto, porque a gente sempre dá um jeito, e claro que eu tô falando isso de um lugar de privilégio absurdo, deixar isso claro. E é isso. Fale um pouco de você, minha amiga. Eu estou falando há, tipo, alguns minutos. Straight.
Monólogo. Então, amigo, eu senti assim que eu tava desde o ano passado, né, no final do ano passado, assim, eu passei por um momento bem de volta para dentro e uma volta para dentro assim que foi bem facada no peito, né? Foi bem forte para mim. Então, passei por várias iniciações assim, por várias coisas bem espiritualmente desafiadoras, né? Em todos os níveis e humanamente também desafiadoras. E a sensação que eu tenho é que eu tava meio que me preparando para esse momento, assim, né? Porque no ano passado, desde setembro, a mensagem era, né? Seja você, você não precisa de tantas coisas. Então foi todo aquele movimento de sair do apartamento, de doar as coisas, né? De ficar sem casa. Então foram momentos muito desafiadores, assim. E aí quando tudo isso começou a acontecer, a sensação era, tá, eu tô pronta, sabe? Consigo passar por isso da forma mais elevada possível, né? E foi muito doido, porque eu tava em São Paulo, né? Tinha voltado pra São Paulo, ia passar um mês lá. E aí só senti, assim, os plejanos falando, vai pra outro país. E uma semana depois começou a ficar tudo doido, e as rodoviárias fecharam aqui e tal. E realmente, assim, é o melhor lugar para estar, né? Se eu estivesse em São Paulo, não sei se eu ia estar tão bem energeticamente. Mas eu sinto também bastante altos e baixos, assim, no sentido de, a gente vai captando as energias, né?
E nossa, tá fudido as energias assim, tá tipo muito forte, né?
Tá muito forte. E, tipo, realmente, já tinha sido avisado, né, que isso ia acontecer, que as energias elas vão, né, ficar meio instáveis, justamente porque a gente está tendo uma recalibração, né? E uma atualização do DNA em várias esferas. Mas eu sinto que tipo, eu voltei muito a meditar, voltei, assim, a meditar mais tempo, né? Um mês, mais ou menos, pelo menos alguns longos minutos por dia. Tava bem negligente na meditação, e era isso também que tava me deixando não tão estabilizada assim emocionalmente. Então voltei, né, muito forte, voltei a fazer as ativações pleidianas e tudo mais, tanto que saiu um curso agora, né, que vou lançar no dia 4. E é isso, assim, muita coisa acontecendo energeticamente, eu todo o tempo tentando ver o que é meu e o que não é, porque, né, para quem, eu acho que para quem é entapa, né? Empata, entapa. Para quem é empata, né? E tem algum certo grau assim de mediunidade, eu sinto que é mais desafiador ainda da gente entender o que é nosso e o que não é. Então, o tempo inteiro assim essa batalha interna para compreender o que é o quê, né? Mas estou tentando me fortalecer. Estou criando bastante também, assim, mas também criando coisas que não sejam de trabalho, sabe? Tentando fazer artesanato, tentando fazer o trabalho, mas tendo esse privilégio também de não só focar nisso, né? E focar muito nessas coisas internas. E tá vindo muita coisa interna, assim, tipo, forte, né? Muita coisa que talvez eu não quisesse ver, que agora tá vindo de forma bem profunda.
É, pra mim também tá vindo algumas coisas grandes assim que eu tô precisando olhar e realmente dar a devida atenção para elas que eu estava me dando o privilégio de não dar até então. E agora é tipo, não. Agora você precisa olhar, a gente tá no momento de fazer isso. Você tem tempo, você tem recurso. Então olha, sabe?
Sei bem.
Senti que é um pouco isso. E já que hoje a gente vai falar desse processo que a gente deu uma leve desligada, né? Ao menos eu passei por um processo de sair da escola do Amni, porque eu não me sentia mais pertencente, não sentia mais que era o meu momento. E nisso eu fiquei tentando manter a minha vida material e espiritual em conexão e sintonia saudavelmente, sabe? Equilibradas e não funcionou facilmente, foi bem desafiador. Eu tava sempre num extremo ou no outro, num extremo ou no outro. E aí eu tô sentindo agora que com essa parada eu tô entendendo um pouquinho melhor como que eu posso fazer isso, sabe? Porque eu sou essa pessoa muito 880 o tempo todo. Para mim é um desafio gigantesco estar no meio. E é exatamente isso que eu sinto que eu preciso aprender a estar nesse espaço mais equilibrado. Porque eu sou um pouco assim em tudo que eu faço na vida. Se eu tô num momento que eu quero ler, eu leio o dia inteiro. E aí depois eu fico meses sem tocar um livro. Se eu tô em um momento que eu quero trabalhar, eu trabalho feito louco por tipo 2 meses. E aí eu fico um mês inteiro sem tocar em nada de trabalho. Sabe? Eu tenho esses. É sempre uma explosão e depois um recolhimento. Uma explosão e um recolhimento. Eu sou assim até nas relações, sabe? Tipo, não me apego, não me apego, não me apego. Aí do nada. Encontro, esbarro com alguém e eu, tipo, entro de cabeça completamente. É meio que sempre esse pulo de extremos, né? Ou nada ou tudo. E agora é meio que o convite do, tipo, vamos manter tudo um pouquinho mais equilibrado, sabe? Em todos os aspectos da vida.
Eu acho esse movimento de fazer e voltar para dentro, na verdade, é um movimento correto, né? Na natureza, ela é assim. E a gente esquece. Então, a gente acha que a gente tem que ter essa alta produtividade o tempo inteiro. E às vezes não. Às vezes a gente está num ciclo de ser muito produtivo e a gente produz. Lembrando só de não se exaurir, né? De parar antes de ficar exausto. Mas depois o movimento de voltar para dentro. Assim, eu aprendi a fazer as pazes com isso, sabe? Porque às vezes a gente fica querendo se cobrar em um grau que não precisa se cobrar, né? De, ai, não, tenho que ser mais equilibrado, não sei o quê. O que que é equilíbrio, né? Porque o que a gente conhece de equilíbrio é uma coisa que está na sociedade. E essa sociedade definitivamente não é equilibrada. Tipo, é a sociedade mais louca do mundo. Então, eles não cobram um equilíbrio que, tipo, esse equilíbrio funciona para eles. Porque, tipo, para a sociedade é péssimo que você pare um mês, né? Então, eles não nos mostram assim, né? Tipo, tem que trabalhar e você tem um domingo para descansar, sabe? É isso que você tem, é isso que você tem que fazer. E se pá, você tira um mês de férias quando der. Então, tipo, a gente tá tendo que reaprender, né, o que que é equilíbrio para cada um de nós. E para cada um é diferente, né? É que nem na natureza, tipo, cada planta, cada flor precisa de um diferente cuidado. Tipo, algumas plantas precisam mais de sol, outras precisam mais de sombra, né? Outras precisam que uma planta cresça para que dê sombra para elas, né? Então, cada espécie da natureza, ela tem os seus próprios cuidados. Por que que a gente não vai ter se a gente é filho da natureza? Então, compreender os próprios ritmos e, assim, realmente fechando os olhos pro ritmo do mundo, né? Pro ritmo que nos ensinaram que é o correto. Porque para algumas pessoas, realmente, assim, elas precisam acordar, elas precisam meditar, fazer tudo devagar, comer no café da manhã. Para outras pessoas, elas já não precisam comer no café da manhã, porque não é bom para elas. Umas pessoas vão ficar muito bem com o café e realmente isso vai ser muito bom, para outras não vai ser. Então, a gente criar a nossa própria rotina, né, com o nosso próprio equilíbrio interno. E lembrando que esse equilíbrio ele também muda, né? Muda com as estações, muda com os ritmos naturais das coisas. Então a gente fica bem atento. Eu sou uma pessoa que assim, eu sou péssima de rotina. Assim, a rotina ela não funciona para mim mesma. Assim, por mais que eu tente, né, não faz bem. O que eu tô tentando rever agora nesse momento é realmente a minha dificuldade em fazer exercício, sabe? Muito vata, né? Muito ar, que era só ficar viajando na maionese. Então, e reformular isso na minha mente, do porquê que eu tô fazendo exercício, né? Tô fazendo exercício pra cuidar do meu corpo. Não é pra atingir um padrão, nem nada do tipo. É só porque meu corpo precisa de movimento, pra minha mente funcionar melhor, pra minha meditação ser
Eu
mais
acho que
profunda.
esse momento, inclusive, é um convite absurdo para ressignificar o movimento do corpo.
Exatamente.
Porque assim, galera, acabou a academia. Você vai se exercitar, não vai ser para manter o peitinho duro. Vai ser para manter a tua sanidade mental no lugar, sabe? Para mim tem sido também esse convite, porque querendo ou não, eu sempre fui muito ativo, mas eu também sempre tive caminhando junto com o lado emocional, que é muito importante para mim estar com o corpo em movimento para manter o meu emocional bem. Mas eu também tinha meus objetivos físicos com a prática. Como eu sou uma pessoa que não engorda, não ganha massa fácil, era um jeito de eu não estar tão magro, eu estar fazendo exercício continuamente. E agora não tem mais isso. Eu tenho que fazer só pela minha sanidade mental, literalmente. E muda completamente o meu estado de humor. Eu me vi essa semana tendo bastante dificuldade de manter um treino em casa, nem que fosse de yoga, funcional, qualquer coisa. Até que chegou um momento que eu entrei em apatia total. E aí eu disse: caralho, talvez esse não é o espaço que seja saudável estar, sabe? Porque aí eu, não, eu comecei a não ter vontade de fazer nada, absolutamente nada. Eu não tinha vontade de me exercitar, eu não tinha vontade de ler, eu não tinha vontade de assistir filme, eu não tinha vontade de conversar com as pessoas. E aí eu disse: caramba, esse espaço é muito novo para mim. Senti isso, sabe? Eu acho que eu nunca tinha parado pra. Acho que eu nunca parei na minha vida ao ponto de chegar nisso, sabe? Eu sempre fui extremamente ativo. E aí ter que parar e aí começar a diminuir o estímulo físico foi acabando. Acabou por criar esse espaço, né? E aí hoje eu saí de manhã cedinho pra correr e, nossa, isso me fez muito, muito bem. Eu precisava de sol. Aqui em casa não tem varanda, não tem onde pegar sol, sabe? E aí eu me permiti fazer isso, claro que com todos os cuidados e, né, gente, tem que evitar sair, mas também para mim foi necessário, sabe? E eu quis me permitir.
É muito doido porque eu tenho uma facilidade assim, tipo, ficar confinada.
Eu não.
Ele é muito fácil para mim, assim. Óbvio que
Putz.
dá uma vontadezinha de sair e tal, mas assim, eu sei que definitivamente não é algo que vai me fazer perder a sanidade. Óbvio que se eu tiver que ficar um ano, né, em casa sem sair, pode ser que dê ruim, né? Mas realmente, assim, é algo muito fácil. E desde criança, sabe? Eu sempre gostei de ficar, tipo, trancada no meu quarto e fazendo minhas coisinhas, sabe? E fazer minhas coisinhas incluir, né? Tipo, ficar pensando mil coisas, tipo, criar coisinhas e escrever um pouco e tal. E olha que eu nem tô escrevendo tanto. Mas. Ah, eu sinto que é muito fácil pra mim. O meu movimento, a dificuldade é realmente me movimentar no sentido corporal, né? Porque eu, tipo, faço vários movimentos e tal, mas. Putz, sair pra correr, nem penso. É a última coisa que eu quero. E é algo que eu tenho que ver, né? Cada um com suas dificuldades, não é mesmo?
Não, claramente. É, para mim é meio que o oposto. Mas enfim, eu acho que a gente fugiu muito do assunto que a gente ia abordar.
Ai, amigo, mas eu acho
Pra
que faz
variar,
tudo parte.
faz tudo parte. Mas uma coisa que eu não queria perder, que ouvindo a tua fala, me fez refletir aqui, foi esses momentos super naturais que a gente tem, né? Do tipo, tá super into something e aí depois completamente não. Esse foi o motivo pelo qual eu parei o Amani. Ano passado, os três primeiros módulos foram tudo que eu precisei. Tudo. Eu tava no momento que eu tinha a disponibilidade emocional, tempo, financeira para isso. E eu realmente aproveitei a onda da melhor forma que eu consegui. E aí, no primeiro módulo desse ano, eu já não tinha mais a disponibilidade emocional, eu não tinha disponibilidade de tempo. E aí eu fui mesmo assim. E nossa, eu me senti me desrespeitando absurdamente. Claro que os conhecimentos que eu retirei nesses 5 dias de. Nossa, eu tô ruim com palavras hoje. Nesses 5 dias de módulo foram super importantes para mim. Só que também foi uma coisa do tipo: ai caramba, eu não devia estar aqui, sabe? Eu tô me desrespeitando tanto. Eu não queria ser tocado pelas pessoas, eu não queria aplicar a técnica, eu não tava com disponibilidade para estar ali. Eu quase cancelei antes de ir, e aí eu acabei indo igual. E aí, quando eu fui fazer o. Fui ir para o quinto módulo, isso foi uns 5 dias antes do módulo, eu comecei a entrar em. Sabe? Nossa, eu tava enjoado e. Só de pensar em ir, em ter alguém tocando meu corpo para aplicar a técnica, aquilo me fazia mal. E aí eu percebi que, na real, o maior aprendizado para mim naquele momento foi em desistir e dizer não. Foi muito maior do que entrar na escola. Muito, muito, muito maior. sabe?
Sim.
Porque tinha expectativas externas, tinha amigos meus que estavam fazendo a escola, tinha uma jornada que eu tinha criado como grupo, tinha um aprendizado, tinha eu ter me disposto a fazer a escola por um ano inteiro e eu estar antes da metade caindo fora. Sabe? Então eu tive que lidar com todas as expectativas minhas, expectativas externas, e aprender que naquele momento dizer não e desistir foi um ato de aprendizado e de coragem meu muito maior do que ter continuado. Muito, muito maior. Que foi muito importante para mim, sabe? Porque eu me respeitei naquele momento. Eu sou uma pessoa que nunca desiste nada, sabe? Eu, tipo, nunca dou braço a torcer. E aí eu tive que aprender a fazer isso. Aprender que a minha caminhada espiritual precisava naquele momento ser leve. E ela não estava sendo. Ela precisava estar em harmonia com a minha vida, entre aspas, do dia a dia. E na realidade ela estava sendo uma quebra imensa, porque eu me recluía por 5 dias, depois passava uma semana em processo tentando me recompor para voltar à vida normal, e isso para mim não servia mais. E eu ter que admitir isso foi enorme.
Ah, eu acho que é tão importante a gente saber parar, né? E saber dizer não quando a gente precisa. E dar o braço torcer também quando a gente precisa, sabe? Ano passado para mim foi muito um ano assim de aprendizado também, de saber meu limite das coisas e poder, né, cortar coisas que já não fazia muito sentido. E é doloroso quando a gente corta, né? Não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente se a gente é um iniciante nisso, né? Se a gente geralmente só deixa as coisas, ah, deixa aí, tô mal, mas tá tudo bem, né? E ano passado foi tipo assim, corte, corte, corte. Você presenciou muitos deles. Parece muito fácil, assim. E também acho que quando a gente tá vivendo essa vida, assim, mais no Instagram também, né? De as pessoas estarem ali acompanhando, vem muito forte, assim, a sensação como se a gente não tivesse mais problemas para lidar, como se a gente tivesse já 100% bem, porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, né? E, nossa, o buraco é muito mais embaixo, né? Tem muitas dúvidas, a gente tem muito não que a gente precisa dizer, e que aí algumas pessoas não gostam desse não. É tanta coisa envolvida na vida, né? Tanto emaranhada. E aí, quando a gente vai aprendendo a se respeitar, parece que a gente até afasta algumas pessoas, assim, naturalmente. Porque só a presença delas já era um desrespeito para nossa experiência de vida, né? E aí, quando a gente começa a se impor, as pessoas, elas simplesmente, né? Aquelas que não valem a pena realmente, elas vão embora da vida. E aí fica aquela coisa de tipo, nossa, será que eu não tô sendo uma boa pessoa? Porque, né? Tô falando não. Mas não tem nada a ver com ser boa pessoa, não, né? Tem a ver com se amar, com se dar o respeito, né? Ter um.
É, e a partir do momento que você muda o posicionamento, muda a tua vibração. E aí você vai atrair pessoas e situações diferentes, né? E outras vão se afastar e outras vão se aproximar. Faz parte. Eu acho que é o ciclo da vida, né? Nada pra ser eterno.
Exatamente, né? Na natureza tudo morre e se renova. Eu acho que o nome desse podcast hoje pode ser Devaneios. Devaneios de uma quarentena.
Pode ser, porque a gente não está conseguindo manter uma linha de raciocínio em um assunto. Tá indo e
Nenhum.
voltando.
Você acha que as pessoas também estão assim em casa, tipo, falando cada hora de uma coisa? Tá todo mundo meio doido nesse momento. E tudo bem, né? Ficar em casa. Tem disso. Amiga, sabe o que eu tô com muita vontade de comer? Brigadeiro, velho.
Nossa, amiga, eu tô zero de. Eu já não sou uma pessoa de doce. Nesse momento, eu tô tipo. Menos ainda.
Cara, e assim, eu tenho certeza que se eu comer uma colherada, eu vou falar. Mas é um
É
negócio.
muito doce,
É
né?
muito doce. Faz muito tempo que eu não como brigadeiro, realmente, assim.
Ai, mas
Mas.
faz então, pelo amor de Deus.
Eu vou fazer. Eu já ia ter que ir no mercado. Foi meio desesperador ir no mercado, eu não gostei.
É, eu essa semana já tinha recebido máscara e luva em casa, então eu fui um pouquinho mais equipado e eu não me senti tão tão desconfortável. Uma semana passada, quando eu fui, me deu uma crise de ansiedade grandinha. Essa
Não,
semana eu consegui ir bem.
eu não comprei nada direito no mercado. E tipo assim, era um negócio que assim, eu sei, sei lá, eu tô muito ciente, né, de que tô bem, né. Só que aí tinha umas pessoas parecendo que tava no apocalipse no mercado, assim, juro. Tipo, elas estavam com uma toalha, tipo, uma coberta assim na cabeça, não era nem máscara, era tipo um
Meu
pano
Deus.
preto, assim, sério. Aí eu fui
Ah, não,
olhando.
aqui as coisas não estão tão loucas ainda.
E eu, tipo, sem nada, né? Sem luva, sem máscara. Eu falei, nossa, eu sou realmente a esquisita aqui nesse lugar. E aí, aí não comprei nada direito, assim, mas. Enfim, passei bastante álcool depois.
É, eu fiz o oposto. Eu acabei comprando o mercado inteiro porque eu fiquei louco. Eu já não tava pensando, eu ia só jogando as coisas dentro do carrinho. Aí eu cheguei em casa, olhei para tudo aquilo e disse: Meu Deus, eu não preciso ir no mercado por 20 semanas.
Eu até comprei
O que que eu
marshmallow no
fiz?
mercado, tipo. What?
É
Tipo, ai,
total.
de repente eu faço uma fogueira.
Eu amo. Mas aí essa semana
Ai.
eu consegui ir bem, bem tranquilinho. Fui com a listinha, comprei só o que eu precisava.
Ai,
Eu consegui
precisou.
consumir tudo que eu comprei loucamente, então tá tudo bem.
Boa, amigo, tá comendo direitinho então.
Eu tô me alimentando super bem. E é engraçado, eu não sei se você tá sentindo isso, mas eu tô comendo, tipo, a metade do que eu costumo comer.
Ah, eu
Eu
já
tô
tava
comendo
no
muito pouco.
movimento de não comer tanto, então já tinha alguns dias. Ah, mas sei lá, eu fiquei menstruada, né? Daí, uns dias antes da menstruação, como mais que o normal. Ai, mas é assim, eu voltando ao assunto, né? É um momento, assim, espiritualmente bem desafiador também, porque eu sinto que tá, sei lá, tipo, tem muita conexão, né, com tudo e tal, mas ao mesmo tempo parece que tá tudo muito imperfeito, assim, sabe? Tudo uma conexão meio travada. Eu não sei explicar. Tá tudo bem estranho.
O que eu senti essa semana, eu não senti isso tão forte, mas semana passada para mim foi bem, bem forte. Foi que qualquer brechinha abriu um buraco emocionalmente, sabe? Tipo, qualquer descuido virava uma fossa gigantesca. E aí isso nos primeiros dias foi bem desafiador para mim lidar. Eu não costumo ser uma pessoa ansiosa. Eu costumo ser bem de boa com lidar com situações que me tiram da zona de conforto e tal. Mas aí esses primeiros dias eu, sabe? Sei lá, também eu acho que eu moro com mais três pessoas. E aí uma dessas pessoas é minha prima e ela é uma pessoa muito ansiosa. Então ela me deixava muito ansioso. E ela foi para um sítio. Super fugiu de São Paulo e eu acho que isso também me ajudou um pouco a conseguir me manter em mim, porque a gente acaba trabalhando todos juntos na mesa de jantar da sala. Então eu ficava o dia inteiro lendo coisas na internet, fritando e aquilo mexia muito comigo, porque eu não leio nada, eu não assisto noticiário, eu não leio, eu não sigo nada. Eu realmente dou uma alienadona porque não me faz bem, eu acabo entrando muito de cabeça, aquilo me consome emocionalmente. Então eu opto por dar uma desligada, me cuidar e me manter bem. Porque, gente, uma notícia realmente grande e importante vai chegar a você de uma forma ou de outra. Agora, ficar todo dia recebendo status do que está acontecendo, do quão louco o presidente é, do quão absurdas são as afirmações que estão acontecendo, de quanto os números crescem, de como o cuidado tem sido, sabe? Isso tudo acaba gerando um, sei lá, não sei nem explicar, mas isso não me faz bem. E também não me agrega, e também não me ajuda a mudar a situação. Então por quê? Sabe?
Exato. É, eu tô evitando também ver assim, e quando começou. Eu tava meditando, assim, sentia a presença dos pleidianos, eles falando assim, saia de todos os grupos de WhatsApp. Aí eu fui saindo de todos, aí minha família me ligando, o que que aconteceu? Você não gosta mais da gente? Eu falei, gente, não tem nada a ver. Eu nunca gostei de vocês. Brincadeira.
Eu nunca gostei, mas é que assim, agora eu tenho motivos para sair do grupo.
Brincadeira, família. Mas é da gente saber também, né? E a gente faz muito isso, de, se nutrir ao contrário, né? Se desnutrir com muita informação, com muita coisa. E aí começou um movimento também no Instagram de, tipo, um overposting de todo mundo. Tipo,
é
minha missão de, tipo, dar informações para as pessoas, é minha missão.
Eu entendo também que as pessoas devem estar um pouco sem ter o que fazer, né?
É, mas eu sinto também que é muita estratégia de marketing, assim, né? De, tipo, ai, agora é o momento. Não sei, é um momento que nos pede tanto o inverso, né? De ficar mais de boas. Então, sei lá, posta as coisas, posta o conteúdo, óbvio, a roda tem que girar, né? A gente ainda tá nesse capitalismo, mas com calma também, né? Não precisa usar tudo como uma grande oportunidade de negócio o tempo inteiro. Pode ser que eu esteja errada, viu, gente? Por isso que eu não estou rica, mas não sei, os últimos anos foi muito. Ficou muito claro, assim, que preço você está disposta a pagar, né, para ser rica. E eu percebi que estava disposta a pagar porra, né?
Estava disposta a pagar bem pouco.
Então, tipo, um centavo. Mas eu acho que a gente se desrespeita tanto no processo e que a gente não precisa se desrespeitar, né, em todos os processos. E a ideia agora é realmente, né, tipo, parem um pouquinho.
Sim, é exatamente isso, né? É o momento, eu acho que também essa parada, por mais que as pessoas possam não ter se conectado ainda de uma forma mais espiritual com ela, vai ter essa reflexão em algum momento. Sabe, vai ter reflexão sobre o quão individualista temos estado, vai ter uma reflexão sobre o quão não empáticos temos sido, vai ter uma reflexão sobre como o capitalismo não faz sentido, porque se você é autônomo e você está parado, você vai ver que essa roda ela está muito errada. Porque você não tem como trabalhar no momento, você também não tem como ir atrás de trabalho. Então, consequentemente, você fica de mãos atadas, sendo que se a renda fosse distribuída de uma forma muito mais igualitária, meio que as pessoas não estariam assim, né? Nessa fossa. Estaria todo mundo mais de boa, se ajudando de uma forma talvez mais inteligente.
Não sei. Olha, eu acho ele meio comunista agora.
Eu sempre fui, né, gata? Vamos lá.
Eu amei.
Um comunista bem capitalista, mas enfim.
Oi?
Um comunista bem capitalista, mas sempre fui. Sempre tive esses pensamentos criteriosos. Mas eu acho que é um momento importante para criar essas reflexões e, consequentemente, dar forças a alguns diálogos que precisam ser levados ao mainstream, sabe?
Sim.
Não sei se isso vai realmente resultar em algo grande, se vai ser uma mudança drástica. Eu acredito que não. Eu acho que vai haver uma mudança, mas não vai ser nada de fim de mundo.
Eu também acho que não. Eu acho que vai acabar mais rápido do que a gente pensa também, sabe?
Eu também tenho o feeling de que logo, logo as coisas vão estar, entre aspas, voltando ao normal. E aí eu só espero que os aprendizados continuem, né? Pra isso não acontecer de uma forma muito maior e mais drástica no futuro próximo.
Super. Mas... eu acho que é a ponta do iceberg, sabe? Que ainda vai ter muita coisa aí pela frente, né? Tipo, muita coisa que a gente vai ter que descolonizar mesmo. A gente vai ter que pensar em novas alternativas, né? De tudo. E a gente, foi o primeiro choque, eu acho, esse, sabe? Tá, tem algo errado, mas você sabe como que o humano é, né? Daqui a pouco as coisas vão voltar mais ou menos ao normal. Pode ser que a gente fique, né, com uma quebra aí nesse sistema financeiro por um tempo. Mas tá, vai estar todo mundo na luta, né, pra o dinheiro. Mas é uma mudança realmente? Eu não acho que ela vai acontecer agora, sabe? É a mudança que a gente realmente precisa. Então, um ano demora de aprender. Então, daqui a pouquinho é pá, de novo, né?
Eu acho, ao menos eu tenho refletido sobre, que A gente vai demorar um bom tempo, tipo, talvez até o fim desse milênio, para realmente construir um modus operandi diferente para nossa sociedade. Sabe, as coisas são lentas, elas tomam tempo, elas são geracionais também, e eu acho que a geração que agora tá chegando aos seus 30 é a geração que realmente tem uns pensamentos e uma força de vontade grande para tentar mudar. Mas eu posso estar bem enganado e eu posso estar falando mal das gerações anteriores, então eu peço muito perdão se eu estou diminuindo vocês, mas não é a intenção. Só eu acho que talvez isso ainda esteja muito vivo na gente. E essas situações acabam dando um pouquinho mais de gás ainda. Posso estar viajando.
Não, tô gostando, vai, continue.
Então eu acho que talvez seja meio que o start de uma onda um pouquinho mais forte para essa mudança, sabe? Que é uma geração já que não aceita mais as coisas direito, que não está satisfeita, que quer a mudança e está disposta a mudar. Eu acho que isso também parte pelos movimentos de modo de consumo. Claro que isso também é uma coisa bem de bolha, bem de bolha. Mas o tipo, consumir de pessoas pequenas, valorizar produto nacional, começar a tentar comprar mais coisas ecologicamente corretas, sabe? Todas essas mudanças pequenas e muito privilegiadas que a gente pode começar a ter agora, com o tempo, eu vejo que isso pode ganhar uma escala muito grande e aos pouquinhos ir mudando realmente o modus operandi.
É, eu sinto que é ainda mais profundo, sabe? É um negócio, eu acho que vai um pouco na contramão do, sei lá, a gente já viu, né? Que tipo, tem coisas que não funcionam. É, por exemplo, essa questão, assim, né? A gente vai continuar consumindo, tá? Tipo, vai continuar consumindo, é um capitalismo com outro nome, sabe? É que nem aquele, ah, é o novo capitalismo. Não, não é. É o mesmo capitalismo, só que a gente só mudou o nosso foco de consumo para algo mais bonitinho e que a gente fala como sustentável. E a sustentabilidade, pela sustentabilidade, não funciona, sabe? O que funciona é a gente realmente, tipo, pensar em novas formas de sistemáticas e que a gente consiga repensar desde a raiz do problema, né? Porque a gente só ficar na sustentabilidade, tá, é uma nova forma de consumir. E aí, a longo prazo, a sustentabilidade, ela não se sustenta. Porque...
Sim, mas eu entendo e concordo contigo, mas eu acho que esse talvez seja o start para esse algo maior.
Sim, só que a gente já fez esse start, né? Assim, de a gente começar a falar sobre sustentabilidade, né? De veganismo e etc. Esse é o start, né? Agora é muito o que a gente faz com isso. Né? A gente já aprendeu, a gente já sabe que isso existe, né? Mas a longo prazo, né, a sustentabilidade, se a gente todo mundo vai fazer produtos sustentáveis. Se a gente for lá no fundo, realmente esses produtos não são sustentáveis e geralmente nem são veganos. Mas eu acho que é o buraco um pouquinho mais fundo, sim.
Ah, uma coisa que eu queria falar.
Ah.
Eu ainda não consegui encontrar um jeito de deixar a minha rotina legal todo dia. Porque todo dia eu tenho feito coisas completamente diferentes. E eu pretendo, hoje eu tomei essa decisão, antes da gente gravar o podcast, eu coloquei no meu calendário, tipo, lembretes, como se fossem compromissos, do tipo, eu vou acordar às 6 da manhã e fazer um exercício físico. Às 18 horas eu tenho a meditação da Lorena na live. E aí nesse meio tempo, vou ler, vou produzir algo. Se eu não quiser produzir, vou ficar de boinha no meu quarto fazendo algo pra mim, sabe? Mas tentar começar a criar uma rotinazinha que me ajude a me manter realmente bem durante esses dias, sabe? Estar bem em casa, estar com a energia elevada, não ficar caindo em buraco. Por mais que a gente esteja acessando bastante sombra e bastante coisa que precisa ser olhada agora, conseguir fazer isso com leveza. Essa que é a minha intenção nesse momento. Eu acho que a gente vai postar esse podcast ainda hoje,
Uau, que
porque é um
chique.
assunto bem quente, então acho que seria interessante. Mas aí talvez no próximo episódio, semana que vem, a gente poderia falar sobre o que a gente mudou na nossa rotina e realmente ajudou. Porque teve muita pergunta no meu Instagram sobre isso, sabe? Do tipo, como que a gente se mantém bem nesses momentos desafiadores? Como manter a vibração alta? Como manter a sanidade mental? Tô lendo aqui algumas coisas, tá, gente? O que que a gente pode fazer em casa para se manter nessa vibração alta? Como não se sabotar? Como usar a quarentena para aflorar o autoconhecimento? Sabe? Então, eu acho que talvez, pra mim, pessoalmente, eu vou pensar sobre isso durante essa semana, quando eu realmente estiver nesse movimento mais cuidadoso comigo. Porque até agora eu tava muito numa investigação do que eu faço com esse tempo, com esse espaço novo. E agora eu tô realmente começando a alinhar, sabe? Eu descobri o que eu preciso pra realmente me manter bem nesse espaço. Então, tipo, de agora em diante eu pretendo fazer isso todo dia. E você, o que que você tem algum plano do que fazer para se manter bem nos próximos dias?
Então,
Qual que é a ideia?
Eu tô bem.
Eu já estou bem.
Eu tô bem, eu tô... cara, tipo, eu realmente não tô conseguindo manter uma rotina. Mas coisas que eu tenho
Mas amiga,
feito.
Rotina foi uma coisa que você nunca manteve.
Exato, por isso que eu tô bem.
Então tá tudo
então.
Bem.
Exatamente, amigo, calma, deixa eu terminar meu raciocínio, criança.
Perdão, perdão.
Querida, tá nervosa?
Eu não tô nervosa. Ai, calma. As loucas começavam a DR no meio do podcast. Eu amo, não vou editar isso aqui, não.
Mas, então, nunca tive rotina, então pra mim não ter rotina, assim, né, tá de boa. Eu tô conseguindo produzir bem, assim, as coisas de trabalho, mas tudo no meu tempo também. Tipo, acordo tarde, aí tô afim, faço meu café meu cafezinho, né, meu café preto. Tipo, eu não tô a pessoa mais saudável do mundo, assim, mas tá tudo bem. Mas eu tô fazendo, trabalhando, tipo, num ritmo menos acelerado, que isso é muito bom pra mim, porque pra quem não sabe, eu sou workaholic, então tô tipo assim, ai, não tô afim de trabalhar, ai, não vou, sabe, vou ler,
Boa.
Vou, tipo, ficar lá no jardim um pouquinho, vou fazer um artesanato. Mas eu tô de boas, assim, mesmo, então acho que a minha dica é... Leia um livro de ouro do Saint Germain, vai ajudar vocês nesse momento.
Boa.
Tem PDF, gente.
Então é isso.
Acho que é isso.
Gata, acho que seria legal você divulgar o seu grupo de meditação, né? Pra quem estiver ouvindo e quiser manter essa rotina todo dia pra ajudar.
Exato, então, gente, a gente tá com um grupo de WhatsApp, de Telegram, daí é só entrar lá no meu Instagram, que nos destaques tem grupo do WhatsApp e grupo do Telegram, daí é só entrar, e no dia 4 de abril eu vou relançar, né, a segunda turma do curso online Encontre a Sua Voz, e junto dele vai ter também um mini curso pleidiano com ativações pleidianas, então vai ser bem lindo, e é isso.
Então tá bem, gente, semana que vem voltamos com mais um podcast. Realmente agora voltamos de verdade, não
Sim,
é mesmo?
Sim, depois de uns belos meses de férias do Fabrício. Tá brincando.
Gente, porque assim, realmente a rotina tava não conseguindo encaixar essa gravação. A gente tava tentando, mas realmente tava difícil. Agora a gente ligou o foda-se e tá gravando à distância. E é isso, eu acho que é o que a gente precisava ter feito desde o início, né?
Pois é. Porém, eu fico com saudade de ver o belo rostinho, porque se vocês não sabem, o Fabrício tem um rosto muito bonito.
Obrigado, meninas. Me sigam no Instagram, que vocês vão poder olhar esse rostinho, viu?
Mas só eu posso lamber.
Não, você não pode lamber não, amiga. Pode parar. Eu, hein? Limites. Ai, meu Deus. Essa quarentena tá deixando a gente muito louca. Chega, basta. Acabou esse podcast.
Acabou esse podcast. Obrigada a quem ouviu até aqui. Vocês são guerreiros.
Gente, se tiverem ideias de pautas, quiserem continuar essa conversa com nós, podem ir no nosso Instagram, comentar em foto, mandar direct. A gente continua esse diálogo e talvez com esses diálogos a gente também reúna a pauta pro próximo podcast na semana que vem, que a gente gravará logo, logo.
Exactly. Ok, então...
É isto. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.
Até a próxima.
Esse podcast foi gravado por @RaposoProdutora. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.